Gente, olha essa história. Uma mulher foi levada à delegacia hoje, no Rio de Janeiro, depois que ela levou um parente morto, a pessoa estava morta. Pois bem, essa mulher levou esse parente morto a uma agência bancária para tentar conseguir sacar um empréstimo. Tem um vídeo que a CNN teve acesso e a mulher, que é identificada como Érica de Souza Vieira, tenta conduzir o cadáver numa cadeira de rodas e simular a assinatura de um documento para formalizar o saque de aproximadamente 17 mil reais. Quero deixar aqui um alerta que nós estamos tratando de uma pessoa que está morta numa cadeira de rodas, portanto as imagens são chocantes.
Chocante, Pedro. Chocante.
Você lembra que a gente ficava falando do roteirista do Brasil? Que ai, que coisa absurda. Aí veio uma parada
dessa. Famoso, aí. Famoso roteirista do Brasil.
Essa moça, ela é jornalista. O jornalismo é uma profissão insalubre, viu, velho? E ela enfatizou que o cara tava morto umas 4 vezes.
Sim, deu pra fazer um bingo, pode, né, na matéria, né?
E não pode fazer uma... Não é nem piada, mas não pode, tipo assim, tratar o absurdo como absurdo. Tem que dar uma seriedade.
É, cara, esse é o mal do jornalismo, né? Esse é o mal do jornalismo, porra. Porque, convenhamos, isso daí é uma coisa de realismo mágico, sabe? A la Jorge Amado.
Como é que você vai falar disso aí sem falar que é um absurdo, entendeu?
Não tem como.
Tem como dar um som com Tom Sobra, porque o rapaz estava morto. Mas aí, Nicolas, olha só, me ajude aí. Entendeu?
Rapaz, peraí, eu fui procurado por conta dessa notícia, porque aconteceu no meu país, Bangu, né?
Sim, é
isso. E aí, ressalto aqui que eu sempre conto histórias absurdas de Bangu e ninguém acredita.
Ó, peraí, vamos voltar. Volta uma casa. Volta uma
casa. Certo.
Você mandou isso aí pra mim, que eu tô aqui alheio à realidade. Eu tô.
Tá certo, tá certo.
Eu tô vivendo isso. Nesse momento aí, não sei.
Outra realidade.
Aí você mandou. Você viu isso aqui, Pedro? Não sei o que. Aí eu cliquei, aí eu olhei assim, que é isso aí, velho? E aí, beleza, continuei. Aí você botou assim, a gente tem que comentar no programa. Eu falei, beleza. Só que até agora eu não consegui parar pra ver, entendeu?
Uhum.
Então assim, já tá naquela fase que tá cheio de meme, que a investigação já virou não sei o que, já tem cronologia do crime, já tem depoimento, e eu não tenho absolutamente... Eu só sei,
caramba,
que o cara era Paulo, e ela fala, tio, Paulo tem que assinar, alguma coisa assim.
Paulo Roberto.
Então, cara, que coisa horrível, ela fala tem que assinar tio Paulo, ou é piada isso?
Não, ela fala, ela
Meu
realmente fala.
Meu Deus, que coisa horrível, velho. Então me ajude, me conte.
Não, peraí, deixa eu soltar uma vinheta adequada, então.
Sim.
Todos os cenários onde a história acontece, eu conheço pessoalmente, sabe? O shopping, ela passeou com ele no shopping antes, entendeu? Aconteceu muita coisa, levou ele numa UPA ali em Bangu, que é uma UPA que eu também frequentei.
Pô, levou numa UPA?
Levou.
Então ele tava passando mal.
Levou no dia anterior e ele saiu vivo da UPA.
Ah, no dia anterior.
Ele saiu vivo, de noite.
Peraí.
Entendeu?
Ela é o quê? Ela é sobrinha dele mesmo?
Ela é sobrinha dele, a Érica é sobrinha do Paulo, né? Ele tinha 68 anos.
Não, ele só tinha 68 anos? Não, mas aí eu tô sendo escroto, porque eu tô avaliando... Eu ia dizer que ele tava acabado. Mas ele já tá morto, aí é rapaz.
Não, mas assim, convenhamos, até na imagem de anterior, que ele tá vivo, não tem muita diferença
não,
com
tá
Pedro,
doente.
Pra ser sincero. Ele tá muito doente mesmo, assim. Eu fiquei chocado, porque quando eu bati o olho na matéria, achei que o cara tinha 90 e tantos anos, 80 e tantos, no mínimo, né?
Olha.
É, 68 me pegou de surpresa. Ele foi por conta de uma pneumonia, alguma coisa assim, no dia anterior.
Porra, que...
Na segunda-feira, dia 15. Foram no shopping, que tem lá em Bangu Real Shopping. Saíram de lá, foram pra casa, entendeu? Teve toda essa movimentação, né? Que as câmeras de segurança registraram. E nessas câmeras aparece que ele tá vivo. Dá pra ver ele mexer o braço, dá pra ver ele virar a cabeça sozinho, tipo, olhar, falar com alguém, sabe? Aí, na terça-feira do dia 16... Chega meio-dia e 52, no mesmo shopping.
Nossa senhora, aí, o negócio irmão, já tá com horários.
Tá com horário tudo certinho. Aí ali você já fica na dúvida, porque você não vê muito movimento dele, você vê ele com a cabeça caída mesmo, sabe? E aí ele chega de Uber, o motorista desce, ajuda a tirar o cara, colocar na cadeira de rodas, tudo mais, né? Aí vai pra agência bancária por volta de uma e pouca, passa no shopping antes ainda, vai na cafeteria, no shopping, e aí no banco, nessa agência, que acontece a história em si, né? que a atendente percebe. Ao que eu entendi, Pedro, ela tentou ir no caixa eletrônico com ele e usar a digital, aquela coisa toda, sabe? Só que não foi... Alguém percebeu ali, né? Que tem, lembra que a gente falou no último episódio sobre funcionário que ajuda idoso?
Ih, é mesmo,
esse
velho.
Funcionário percebeu que tinha uma coisa estranha, entendeu? Que o cara não tava reagindo. Aí falou, não, já que ele não está bem, tem que ir ao caixa presencial e tal, com documento dele, que não sei o quê. Só que assim, não estar bem é uma coisa, estar morto é outra totalmente diferente, né? E aí são cenas bizarras. Rodou na internet essas cenas, inclusive sem censura, que é pior ainda, Pedro, assim, um negócio apavoroso mesmo, sabe?
É que
o
eu
cadáver
falei,
ali com a boca aberta, sabe?
É que eu falei que ele tava acabado, mas obviamente eu não vi, entendeu? Tipo assim, eu vi de longe.
É, não, e com censura, né? Com aquele mosaico também, sabe?
É, tipo... eu não vi sem censura, não, velho. Eu não vi, cara.
Eu não vi
porra nenhuma, não vi nada. Eu vi, sabe que eu vou dizer pra você o que eu vi até agora? Eu vi um cachorro com um caderno na frente. Aí tem um áudio assim, tio Paulo, tem que assinar. Foi isso que eu vi. A única coisa que
tem
eu vi.
Tem do Neymar também, sobre... né? Do Al-Hilal fazendo o Neymar assinar contrato.
Que mandou assinar o Moro. Rapaz, que galera. Rapaz, o brasileiro é.
Cara...
Aliás, falando em brasileiro, virou. Eu sei também que virou notícia internacional, porque eu vi na CNN. Aliás, esse áudio aí do início do programa foi da CNN, né?
Isso, exatamente, CNN Brasil.
Pra dar os créditos aqui pra não esquecer. Aí eu vi no site deles que tinha tipo um compilado assim, de que saiu em jornais do mundo inteiro a galera.
Não, isso daí ofuscou a final do Big Brother, foi na mesma noite, ninguém falava da final do Big Brother, entendeu? A internet era só Bangu, basicamente, cara.
E a Vanessa Camargo ainda tentou lançar uma música, né, pra poder
tentou
aparecer... Mas ela falhou miseravelmente, inclusive fica o protesto aí com o termo afrobetização.
Cara,
não vi,
isso
Brasil,
é bizarro,
já falei várias
cara.
Vezes sobre isso. Não vi, mas na internet a gente vê as coisas, mas afrobetização me irritou profundamente. Não é nem afrobetização, é afrobetizado, que ela está afrobetizada, pelo amor de Deus, né? Me bata uma macaque.
Absurdo, cara, absurdo demais.
Uma pessoa de 40 anos de idade, é isso que me incomoda muito. 40 anos de idade, o cara tem 20, 21, sei lá. Mas enfim, chega de
bibibi,
acabou.
Próximo ano... Não, e assim, só pra encerrar, Pedro, esse assunto do morto no banco, né?
Volta pro morto.
A sobrinha foi com ele pegar um empréstimo de 17 mil reais... E alegou que era pra comprar uma TV que ele queria e fazer a reforma da casa. E assim, saiu o laudo do IML, saiu dados do SAMU, né, que fez o atendimento na agência. E não sabem dizer se ele morreu na agência ou antes de chegar na agência. É esse que é o grande lance, porque a Érica parece que toma remédio controlado, ela tava em surto dentro da agência, sabe? Então ela não estava respondendo por si. É, pode ser que ela tivesse com alguém morto e não percebesse que tava, sabe? Pela situação dela,
até
né?
Até negação.
E ao mesmo tempo tem essas imagens. Tem testemunhas que disseram, não, pô, eu ajudei a colocar ele no carro, ele tava vivo sim, que não sei o quê, antes de sair de casa, sabe? E aí também o SAMU atestou que teria livores cadavéricos na nuca, que indica que ele morreu em posição deitada, então ele não teria morrido na cadeira, né, de rodas ali indo nesse deslocamento de casa pro banco.
Peraí.
É difícil, cara, assim, são muitas informações, contradições... Então, irmão, é uma história, assim, que não dá pra cravar nada, sabe? Tem gente falando, pô, ela foi dar um golpe perfeito, sabe? Levar o morto, pegar um empréstimo, ele nunca vai pagar porque ele já morreu, né? E outros dizendo que não, calma, acho que ela também é vítima nessa história. Cara, tá uma loucura, assim, tá uma loucura mesmo esse caso.
E é todo mundo tentando julgar o mais rápido possível, como
exatamente,
sempre, né?
Exatamente.
E já fez questão, inclusive, de dizer todos os dados dela e tudo mais. E quando é qualquer outro tipo de crime... Ou o criminoso é diferente, a gente sabe que o jornalismo não age dessa forma.
Com
né?
certeza.
É impressionante isso aí. Eu não sei dizer se ela é coitada, não. Não sei.
Também não, cara, também não.
É,
assim,
é
muito doida a história. É muito doida.
Porque ela pedia esse dinheiro emprestado com o senhor já nessa condição que já estava bem debilitado, né?
É, Pedro, mas a fraude faz parte da nossa história.
É isso, rapaz.
Isso daí é uma parada mais comum possível. O problema é o morto, sabe? Ir na agência. Acho que
não,
tem gente
não,
que
tá
eu vi
certo.
Falando isso, sabe? De tipo, pô, que absurdo querer dar um golpe no banco. Eu falei, gente, mas é o que acontece
não,
todo
o
dia,
golpe...
tá ligado?
É, não, o golpe é tranquilo. Tanto que tem, é a prova de vida, né? Que a pessoa tem que ir, às vezes no INSS, não sei o quê, pra provar que ainda está viva.
Exatamente.
É uma complicação, tem isso ainda, mas assim, eu acho que a gente tem em abril aí, vamos dizer que um caso garantido pro aquela retrospectiva do ano já. De
porra, com certeza.
Na TV, sabe?
Quiçá da década.
Porque Não faz sentido nenhum isso aí. Isso aí parece um episódio escrito. Se alguém escrevesse, ele dizer, ah, não, é demais, é absurdo. É absurdo.
É, ou é uma
demais.
Comédia escrachada, que nem o filme Morto Muito Louco, né?
Sim.
Ou não dá, ou não,
que
não,
tem um elenco
não
espetacular,
tem
inclusive, né? Um Morto Muito Louco.
Sim.
Só tem. E passava na TV e a gente não tinha noção na época o tamanho daqueles caras na cultura pop americana e tal, né? Que
sim,
pra
sim.
gente era só uma galera dublada. É engraçado.
É, a gente isso. não tinha mas... essa cultura ainda, né? De.
Ah, é,
né? De comédia americana, assim, de sacar, né? E, pô, e teve o funk, Pedro. Teve o funk, o Morto Muito Louco do DJ Malboro na época.
E jogue seus braços pra trás, balança seu pescoço, o swing da batida com o Morto Muito Louco.
Foi mesmo.
Pô, bom demais.
A gente era colonizado, mas a internet colonizou mais um pouquinho. Ela tá presa, Nico?
Sim, ela foi presa, né? Mas vai ter custódia, porra. Aquela coisa toda. Tá no processo, porque sim. ela tá sendo acusada de fraude, né? Fiscal e vilipêndio de cadáver, né?
Caralho, vilipêndio? Cara, a gente vilipêndio. Já tem um vocabulário. O brasileiro, a gente tem um vocabulário que a gente não pediu pra ter. Vilipêndio? Ninguém sabe essa palavra. Que palavra
cara,
é essa?
Que toda hora que eu falo essa palavra, alguém me pergunta a mesma coisa.
Não, mas não é maravilhoso? Até ontem ninguém sabia quem era isso. Tipo, até ontem, no sentido figurar. Aí agora tá aí no nosso vocabulário vilipêndio.
Vilipêndio.
Ah, pera, mãe. É. Se a gente coloca vilipêndio no título do programa, ninguém escuta, porque as pessoas hoje em dia... Não, mas valia a pena vilipêndio. Você não acha, não? Vilipêndio.
Faz sentido, tá assim, faz sentido.
Pô, é brincadeira. Muito obrigado, Nicolas, por me atualizar sobre os casos, sobre o
caso. Sem problemas,
caso.
Eu sigo aqui no front, com mais informações na próxima na próxima edição,
e
né?
Eu acabei de lembrar que eu não pedi pra instalar internet na Casa Nova, não sei se semana que vem
meu Deus, internet.
Pô, tá um inferno, velho. Mas, pelo menos, então, Nicolas, vamos nessa. Eu sou Pedro Duarte.
Caraca, ainda tem apresentação, né? Tinha esquecido disso. Eu sou Nicolas Queiroz.
E esse é o This Brasil.
Esse programa veio para resgatar o Brasil dele mesmo através dos áudios que recebemos, seja o WhatsApp, das redes sociais e tudo mais. E
sim.
sem mais delongas, Pedro, porque acho que já foi, né?
Mas aí precisava. A notícia
precisava.
Foi quase que um plantão. Você fez um plantão aqui.
Pô. É, breaking news.
Mas enfim, vamos nessa. Vamos começar a recomeçar a salvação do Brasil aí.
Exatamente.
Eu sou o país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Se você pretende ir ao Brasil, cuidado, porque tem dengue por lá.
O Neymar,
Neymar tá inchado, gordo, que tá em... Ué, o Neymar tá mais gordo que eu, pô.
E olha onde a gente chegou.
This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Vocês têm alguma vontade de beber? Porque se não tiver, eu vou mandar aqui um incentivo, viu?
Escuta, meu amor, o que me disse uma estrela.
Caraca, Pedro.
Eita, Nilo.
Essa daí foi na alma, hein?
Pra poder recomeçar, pô. Vamos começar direito essa semana, entendeu?
Porque... Irmão, e esse sonzinho da lata estalando é... Puta que...
Perfeito.
Esse daí não tem como, né, cara?
Esse rapaz que gravou isso aí, ele é um artista. Um artista sim. que... Tanto que falou com a alma. Foi no direto no coração, Nilo.
Foi.
Eu achei que... O som e a música. Escuta, meu amor, um negócio,
é,
né?
É, Rony Von.
A cervejinha, ela salva a gente. Ela
salva. Porra, tô quase tomando uma agora.
Eu sou muito a favor da cervejinha. Então, hoje, nesse estado suado que eu tô aqui...
Pô, uma cervejinha aí, caramba!
Mas eu tenho que trabalhar ainda. em outras coisas. Eu sou o desempregado que mais trabalha.
Ah, mas uma zinha ajuda a ativar o cérebro.
Não, mas a cerveja, ela tá inchando hoje. Eu tô meio preocupado comigo
mesmo.
Tu tem
que achar a cerveja certa, Pedro.
É.
Sério mesmo, porque chega uma hora, assim, da vida que a gente não consegue mais beber cerveja como bebia antes, sabe?
Pô, mas aí...
E aí tem cervejas que você tomou a vida toda que agora te incha, te deixa na merda, te dá ressaca, e outras que não. É tentativa e erro, cara, pra tu descobrir.
Mas aí...
Eu não vou ficar aqui falando marcas, obviamente, né? Mas eu já descobri a minha.
Eu sou a favor de cerveja. Eu sou a favor. Mas assim, como eu sempre falei, né? Inclusive das aguadas. Eu já recebi mensagens de pessoas...
Exato, mas são das aguadas que eu tô falando
mesmo.
Não,
então o pessoal... não pode continuar assim. Eu posso sim, posso. Sou eu que tô comprando a cerveja, eu escolho minha cerveja.
Tá maluco, cara? Desempregado fica tomando IPA. Onde você viu isso?
Não, não dá. Eu desempregado que mais trabalha no mundo. Eu tô cansado disso. Cansado de trabalhar e ganhar. Daqui a seis meses você ganha. É um negócio inacreditável. Mas voltando à cervejinha, domingo, tá fazendo sol. Eu acho que a cervejinha ainda combina com isso.
É.
A cerveja, ela tem alegria.
Tem,
e
pô.
E a música, ela bateu na alma. Eu queria conhecer esse cara que fez esse áudio. Realmente...
Realmente, teve todo um trabalho, comigo, né? Teve todo um...
Falou com...
Um roteiro, sabe?
Isso. Falou com aquele Pedro de 14 anos. Imagina o cara com 14 anos. Rapaz, você quer ver um negócio? Antes da gente ir pro próximo áudio, tem uma coisa curiosa. Quando você ouve alguma velha fumante, que a gente sempre fica brincando aqui, e aí você vê alguma entrevista dela, ou ela falando quando ela começou a fumar, você já reparou que é sempre bem novinha? 14 anos, 16 anos, sabe? Isso, porque pegava da mãe, pegava do pai.
Absurda mesmo.
Meu amigo, a gente não é brincadeira,
Pedro,
não.
Também naquela época tinha cigarrinho de chocolate pra criança já incentivada.
Caralho,
no docinho,
cara,
tá ligado?
É mesmo, velho, já pra poder ir acostumando.
Velho, porra, sobrevivência,
irmão.
Isso aí,
sabe quem é que fez isso? A moça do Harry Potter, que fazia a cerveja da manteigada do Harry Potter na literatura.
Cara, e pior que cerveja, a manteigada deve ser uma merda, né, cara? Eu nunca tomei, não, tem a galera que tomou aí,
mas
né?
Mas aí ela é gringo não sabe de nada.
Não sabe.
Mentira, de cerveja gringo entende, eu acho, né? Não sei, eu não vou ficar aqui afirmando mais nada.
Hoje continuam enfrentando esse problema de falta de energia.
Boa noite, jovem. Me diz uma coisa. Cadê a luz? No have to do, my friend.
Não.
Agora eu te pergunto, quem é o CEO dessa empresa que não está fazendo por onde? Nem quer atender os moradores daqui. Me diga quem é esse cara? Onde moras?
Caraca.
Ele mora onde?
Muito bom.
Olha.
Onde moras? Aí ele não tem o que falar ali. Ele mora onde? Tipo assim, rapaz, aí é cachaça. Daí tava...
Cara,
rapaz,
pior que aí... essa entrevista viralizou. Eu fui atrás da informação, Pedro, e descobri que quem tá entrevistando é o portal Tucumã, o repórter Maicon Castro e o cinegrafista Yuri Menezes estavam no bairro Japim, da Zona Sul de Manaus, quando entrevistaram esse cidadão, né?
Pô, eu ia falar que era de Belém. O pessoal vai ficar com raiva de mim, né? Mas eu tava assim, é da região norte. Não, é porque eu tava pescando assim, é da região norte, sabe?
Uhum.
Mas aí agora, enfim, errei, mas eu acertei a região. Porque o sotaque, esse jeitinho de falar o português correto, é que eles fazem.
É verdade.
Porque a galera no Rio de Janeiro é, tu pode, não sei o quê. A galera lá faz, tu pode, isso é diferenciado, é um... Mas enfim, esse cara tava em água dura, porque como a gente diz aqui, ele estava muito bêbado.
Água dura, pô.
Tem uma pausa maravilhosa nesse áudio. Por isso que eu acho que a pessoa não pode ficar acelerando
o
áudio.
Tem inglês, tem tanta coisa, isso, cara.
Ô, jovem. Aí ele faz um tempão, pô. Isso aí é muito bom.
Ai,
cadê,
cara,
o
muito
CEO?
Bom.
O CEO. O CEO. Show to my friend. Ah, isso aí é... Só a cachaça faz
só
isso.
Só a cachaça,
são,
cara,
momentos que...
Ai.
Olha, eu não vou ficar aqui fazendo apologia à bebida.
Enaltecendo a ebriedade, né?
Porque a gente sabe que faz mal. A bebida estraga vidas, literalmente. É,
famílias,
sim, com
tudo certeza.
Mas tem que ter a moderação.
Uhum.
Porém, a gente tá num lugar que uma pessoa levou um cara morto pro banco, entendeu? Que se a gente não rir de um cara bêbado desse, a gente vai rir de quê mais, entendeu? O cara, oi, jovem. E ele faz um jovem, pô, entendeu? Pô, isso é muito bom.
Caramba, cara, não. Realmente, cara, realmente, sim.
O riso é a maior arma do brasileiro.
E tem aquela outra frase que é o Brasil me obriga a beber, né? Tipo, aquela frase também.
É verdade. Diz muito, né? O riso, ele é... O riso é a armadura do brasileiro. O riso, entendeu? Ele é o escudo e a espada.
E a bebida é o lubrificante.
É o WD, né? É o WD. O riso é a espada e o escudo do brasileiro. Não tem jeito.
Rapaz, o que é, rapaz? Tá me ligando. Quem diabo é? Fala, desgraça.
Eu tô perguntando se esse número aí não é do Cari. Eu tô perguntando.
Oxi. Rapaz, aqui não tem Cari não, miséria. Ó, tá ligando é pro número errado, só aí. Tu fala baixo, desgraça.
Aproximou.
Tá ficando doido, é como diabo é que tu vai me mandar mensagem aqui, eu nem te conheço.
Tu vai tomar no teu cu, fudido da desgraça. Se eu tô mandando mensagem, é porque eu tô mandando mensagem pra pessoa certa. Mas já que ele mudou de número e meteu o celular dele no cu, eu não tenho culpa não, viu? Pau no cu.
Caraca, Pedro.
É, ela tá certa, né? Ela tá mandando uma mensagem pra pessoa errada, mas tá certa.
Ela queria falar com Cari, né?
Cari, um nome de personagem, não de personagem. Cari é nome de personagem.
Com certeza. E no...
Você viu no fundo?
Parece o Gangnam Style, né? Aquele do Psy que viralizou.
Lembra disso, rapaz? O mundo era feliz naquela época. É. A gente tava assim...
Não tinha nem resgate naquela época do Brasil.
Não tinha, não tinha. Rapaz, o cara não acalma. Mas ele tá xingando baixinho.
Miséria.
Peraí, rapaz, como é que você tá ligando assim? E ela... Agressividade com o rapaz não tem nada a ver com a história. É bom
nada,
demais,
nada.
Né, velho?
Não, eu gosto da justificativa dela, que ele fala, você tá ligando errado. E ela, se eu estou ligando certo, sabe?
Isso.
Ele mudou de número, não é problema meu. Eu estou ligando certo, sabe?
Se ele enfiou o celular no cu, o problema é... E o que é isso? A história é essa aí. O cara que aguente isso aí. Por isso que isso tem que rir. Se não rir...
É verdade.
Esse cara mesmo aí...
Compartilhou essa história aí, né? Com certeza. Pra poder mostrar o absurdo que é a vida, Pedro.
Rapaz, tem que
tomar uma cervejinha. Você tá em casa de bobeira e alguém te manda um áudio desse, Pedro? Isso é muito absurdo, cara.
Eu vou falar pra você, Nicolas. Agora eu não vou beber. Não vou tomar uma cervejinha. Não vou ficar falando isso. Mas eu vou mudar. Eu espero que minhas coisas cheguem. Porque do jeito que as coisas estão aqui, antes da gravação, você sabe que eu te mandei uma foto. Minha televisão quebrou. O controle do videogame quebrou ontem. Eu comprei um jogo ontem, depois de 3 anos que eu não jogava. Aí eu tô achando que se eu não gravar logo e mudar logo de casa, vai tocar fogo aqui. Entendeu?
Então, isso,
se eu tiver vivo no dia que sair esse programa,
certo.
Prometo tirar uma foto tomando uma cervejinha na casa nova.
Perfeito.
Sentadinho na varanda.
No copo americano.
Tá bom? Prometo aí. E eu agora tô vivendo e registrando minha vida nesse podcast, porque eu mando a foto pro grupo de quando eu era criança, e agora eu vou mandar uma foto nesse momento. Eu acho que é uma maneira importante de viver a vida, registrar
biografar, né?
Coisas publicamente para milhares de pessoas. É uma coisa...
eu também tô fazendo isso lá no grupo, eu botei lá as caixas de Nespresso que eu falei no último episódio,
rapaz. Paz. E como é que tá essa situação aí, hein?
Tá ótimo, tô tomando todo dia, cara. Tá tudo funcionando por enquanto. Peristaltismo tá em dia, tá tudo legal.
Então tá bom, então.
Gostoso.
Vamos lá, Nicolas. Que agora é hora do quadro do ouvinte.
Porra!
Hoje o quadro do ouvinte é diferenciado, hoje é especial, hoje é daqueles que é exclusivo. Exclusivo aqui, exclusivo do podcast.
Temático.
E Pedro, e Nicolas.
Opa.
Eu tava ouvindo aquele episódio antigo, 94, e com o áudio do cara
anos.
Que não aguenta mais receber pedido de peixe e a revolta dele. E eu tô passando uma situação parecida, mas não é porque alguém me sacaneou. Eu comprei um número novo de telefone, já tem quase um ano, e eu fico recebendo o tempo todo pedido para separar algum corte de carne ou para ir matar algum boi. O cara era açougueiro e era muito conhecido, aparentemente. Eu vou mandar uns 2 áudios que são os melhores para mim.
Fala, garanhão do forró, bom dia, um abraço, chegando aqui na serra, hein? Hoje tá indo lotar, tá indo ID, tá 21, hein? Fora a carne desossada, tá em casa, hein? Falar com o homem pra ajudar você, se ajudar dele.
Meu Deus, cara.
A Camila pediu almoço pra nós aí.
Pera aí, rapaz. Não, eu não entendi nada do que esse cara falou. Fica aí, tá registrei que eu não entendi.
Ele tá falando com o amigo dele.
Ele tá, parecia que ele tá bêbado.
Ah, mas aí, irmão.
Entendi.
Não. É complicado, né? A gente sabia.
E no final, velho, peça pra Camila fazer um almoço, é isso?
É, do nada, provavelmente, com essa troca de número, né? Que nem no último áudio aí que a gente ouviu, né? Da ligação errada do Cari. A pessoa trocou de chip, só que às vezes quem tem um contato, cria dois contatos, já viu? Às vezes não bota no mesmo contato.
Ah, é verdade, sim.
E aí, sem querer, ele mandou o áudio pro contato antigo que já tá desativado, que não é mais do cara, né? Que tá agora com a nossa ouvinte aí.
Isso, que negócio.
Porque foi um áudio de quem tá com o cara naquele dia, né? De tipo, ó, já vai falando pra ela fazer a comida aí, que não sei o quê. Hoje tá bom.
Não, e pede aí pra fazer o almoço. Parece que a gente realmente tá nos anos 80 ainda. É uma música...
O Onivon tocando,
por
né?
Por isso que eu ri. Porque, ah... Isso, entendeu? A gente tá no... hoje é um programa... Hoje o bagulho é retrô, entendeu? Hoje a gente tá...
Sabe o que é mais engraçado, Pedro? Ela falou que tava ouvindo o episódio 94 e o nome do episódio 94 é Quando Eu Ficar Velho.
Mentira! Cara, rapaz!
A gente tá nessa tecla há muito tempo. Não,
quem vê, pensa que a gente faz um roteiro bom pra esse programa. Né?
É verdade.
A gente nunca ganhou um prêmio da associação.
Abra. Sei lá, já concorri ao prêmio Abra.
Foi?
Mas não ganhei.
Eu não concorri. Eu sou contra prêmio. Se for dinheiro, eu quero. Não, contra, se tiver um prêmio em dinheiro, eu aceito, você entendeu? Eu me mudei 6 vezes em 7 anos, Nicolas. Toda certo. Vez que você se muda, você tem que largar o passado pra trás. Não tem condição de ficar levando prêmio. Eu não. Entendeu? É, quando vier o próximo prêmio, aí eu guardo. Eu já tenho um livro demais ocupando espaço, eu não...
Ah, isso eu também tenho, cara.
É, entendeu?
Eu ainda compro um livro novo, sabe? Isso que é pior, cara.
Deixa pra lá, deixa pra lá. Eu compro mídia física das coisas, Nico.
É, eu também.
Pra quê?
Eu tô comprando vinil, aí... Pedro. Olha a merda que eu tô fazendo com minha vida.
Eu tô pensando, viu? Eu era contra, eu ficava pensando isso aí, irmão. Não é prático.
E foi em Salvador que me mudou, hein? Foi em Salvador que eu comecei essa mania. E Pedro, vamos continuar aqui, que senão a gente vai embora, né? Tem mais áudio aqui dela. Tem.
Então bora.
Ó, boa tarde, meu amigo. Beleza pura? Você tá no São Paulo aí, trabalhando aí? Tava com as vacas gordas aqui, na fazenda aqui, querendo vender. Ela batida, com nota, tudo certinho, bonitinho.
Ó.
Ele não tem interesse. Não, vaca gorda. Angus e Nelore.
Boa.
Querendo 17 conto no quilo. A batida, o miúdo é dele. Vê aí que você me fala, meu primo.
Um guajá diferenciado.
Traseiro sai, vamos calcular a 19, dianteiro e costela sai a 15. Boi casado. E o miúdo é dele, né? Vê aí que você me fala pra nós, meu preto. Você tem interesse?
Caraca, Pedro, eu tô muito estarrecido.
Olha, como é que você vende? É assim que vende um boi?
Você assim, viu que... Deve ser.
Não, você viu, ó, 15 reais o quilo da parte da frente, aí a parte de trás é um pouco mais caro, pelo que eu entendi.
Eu pensava que era arrobas que se falava.
Não, mas aí deve ser o Globo Rural, que educou a gente errado. Porque aí ele tá vendendo uma vaca ou duas, pô.
Entendi, entendeu? Entendi.
E aí a costela é outro peso. Aí no final ficou assim, um bololô de 17.
E é Angus, hein? Angus.
Ele falou que era Angus? Ele falou Nelore.
Então, ele falou Angus e Nelore, tem esses dois, tem duas opções.
Angus é chique, né?
É chique.
Não,
é o da galera argentina.
O Wagyu.
Ah, não, aí é muito chique, aí, né?
Caralho, eu ia falar que era a marca do frango, e nem é frango, nem é marca. É uma vaca. Olha, Nicolas.
Peraí, Pedro, peraí, que a ouvinte ainda mandou um último relato aqui pra encerrar essa história aí.
Tá bom.
E é isso, eu não conheço o Robson, mas eu já me sinto amiga íntima dele, porque eu conheço a família, os amigos, os clientes, todo mundo.
Caraca, Pedro, maravilhoso. Maravilhoso.
Você tem acesso a comprar uma vaca. Eu não sei como é que faz pra comprar uma vaca. Você não entra assim na internet e compra.
É.
Entendeu?
É.
Eu achei maravilhoso isso. Ela aprendeu muita coisa com esse número dela.
Verdade.
Não é só ligação 0303 cobrando alguma coisa e oferecendo um pacote de oferta. Rapaz.
Muito bom, cara. Sensacional. Muito bom. Como a gente é produtor de conteúdo, se isso acontece com a gente, Pedro. Já sai uma série, já sai alguma coisa disso daí, sacou?
É, eu não...
Mas ainda bem que não acontece, que é mais trabalho, né?
É, hoje em dia eu não... esse negócio de produtor de conteúdo, outro dia me disseram que eu era influenciador.
Aham.
Uhum. Lembra? Influenciador, prova tal coisa. Fica... Não, que é isso, tá? Tô aqui trabalhando honestamente.
É, cara.
Honestamente, pra ser influenciador. Mas enfim, né?
Acontece.
Gostei
acontece.
Muito do relato, adorei que ela lembrou da gente, uhum. pelo absurdo. E eu aprendi sobre gado, não entendi porra nenhuma do primeiro áudio.
Tá,
só que era pra Camila fazer o almoço. Mas é isso, adorei, adorei. Nicolas, o pessoal quer mandar áudio pra gente? É no 71 9700 3368.
Bom.
Você, pessoa que veio no minha DM perguntar como é que faz pra mandar áudio pro programa, não vou responder a você. Então, você já sabe que é aqui. Escute o programa e pega.
Exatamente.
Então vamos nessa.
Valorize aqui o produto nacional, né?
Se Deus quiser, me mudando aí, a gente vai dar uma mexida nas redes sociais também, sair mais coisa lá.
Sim.
Porque...
E temos que lembrar da galera seguir nas redes sociais. Então acesse aí o thisisbrasil.com.br. E o nosso Apoia-se, uhum. Pedro, que tá crescendo, hein? Galera tá voltando a aderir ao nosso Apoia-se.
Foi mesmo, a gente lembrou de falar, né? A gente lembrou de falar, é importante isso também.
Queremos fazer uma parada bacana, né? Tipo, não fazer aquela live de Instagram que um não ouve o outro, o áudio de um tá vazando do outro, não.
Não, mas você fez a live na rua. Você fez aí, é ridículo. Aí é foda também. Você na rua, na frente do bar.
Gostaram,
que
tá?
Que é isso também.
O pessoal elogiou bastante aquela live.
Vai ser massa. A gente não vai prometer nada, mas assim, estamos aqui. Se você quiser apoiar, você apoia o podcast, a sobrevivência.
Uhum.
Vamos batalhar pra gente fazer uma brincadeirinha aí no Bahia e Vasco. No Vasco e Bahia.
Porra,
Bahia e Vasco.
Verdade.
Vai jogar essa ideia no próximo programa aí, pessoal. Fique ligado aí pra gente fazer uma brincadeirinha.
Perfeito.
Uma brincadeirinha. Parece realmente que eu tô ficando velho, tô ficando ultrapassado. Uma brincadeirinha.
Não é aquele cara daquele meme?
Não é?
Que fala da brincadeirinha que ele fez. Ah, não, baguncinha, né? Que ele fala, fez uma baguncinha.
Nossa senhora. Não sei quem é, não, mas vamos lá. Não sei quem é, já quer dizer que eu sou. É isso.
Ô, Elton, tá entrando água pela borracha do para-brisa aqui do Uno. Começou a chover agora, começou a pingar aqui.
Ô, Denilson, não, fica tranquilo já, vai para a chuva.
Não é possível, que é isso, cara?
Cara, me pegou muito esse áudio, cara. É muito rápido, né?
Cara, que muito escroto.
É muito rápido, Pedro.
Caramba, é muito escroto.
Que isso?
Você vender um negócio com defeito e falar dessa forma, velho. Tipo assim, opa, já para de chover, fica despreocupado.
É, pô.
É.
Tá tranquilo, pô. É só isso, só? Pô.
Ô, Nicolas, o Uno não é o carro que bebe tanto, não, né?
Rapaz, eu não sei, cara. Eu nunca tive um Uno, né?
Acho que não.
Quando, na verdade, eu nunca tive um carro, já que eu não dirijo.
Não, mas ele não é tipo um Monza, entendeu? Um carro que você olha sim, assim, pô, esse carro, aí o cara acelera, o cara... O Uno é um carro bem brasileiro, bem...
Já foi 3 litros, né?
É, o Uno é um carro batalhador. Ele quadradinho ali, ele tem seu valor. Eu já bati um Uno, já dirigi um Uno e bati.
Boa.
De um amigo meu.
Uma experiência de vida.
Juarez. Eu fui estacionar na casa dele e bati.
Meu Deus. É que o problema do Uno é a escada, né? Você saber posicionar com a escada que deve dificultar ainda mais, né?
Pô, aí tem gente que... Eu tive um problema aqui também, aqui em casa, de no encanamento. E o encanador, ele tem um Uno. E aí ele guarda a escada dentro do carro. Eu achei errado.
Caraca!
É, ele tem uma... Mas é uma escada normal, né? Não é uma escada de subir em poste,
meu
porra.
Deus do céu, cara. Que susto, cara.
Cara, é encanador, porra. Né? Vai... Olha, minha casa, tô falando, ó, já teve aqui todos os pecados. É Deus, as pestes, já teve grilo. Qual é as pestes de Deus? Tocou fogo. Tudo que você imaginar, porque... É isso. Depois que quebrou a TV, as coisas aqui, eu já tô... Estou aborrecidíssimo. Quero ir pra casa nova logo.
Sensacional.
Onde o salitre vai quebrar as coisas. Não a maldição que paira no ar, entendeu?
Rapaz, a casa tá te expulsando mesmo, cara. Que isso.
Graças a Deus. Ela tá certa. E eu concordo com ela. É um relacionamento que termina... Que termine com um acordo, entendeu?
Entendi,
termina
entendi.
Bem.
Às vezes terminar de forma assim, traumática é bom pra criar logo o desligamento, né? Tipo, não ficar com saudade, né? Não ter aquela prisão, né?
Pois é.
Salve, salve, Desis Brasil. Aqui quem fala é Diogo.
Opa.
Sou do Rio de Janeiro. Tava ouvindo agora o episódio aqui 101, do trabalho como castigo do homem.
Uhum.
E aí logo no primeiro áudio, né? Que vocês abriram o programa, vocês estavam se perguntando qual seria o contexto daquela palestra ali, quem seria aquela pessoa que está falando, né? O cara que fala que ele é mesmo vagabundo, ele não quer trabalhar. Cara, e quem fala aquilo ali é o Nego Bispo. E eu conclamo aqui para todo mundo que não conhece, não sei se o Pedro e o Nicolas já conhecem ele, mas se não conhecem, cara, e todo mundo que escuta pô, dá um Google, vai no YouTube e conheçam o Nego Bispo. O Nego Bispo é um dos maiores pensadores da história do Brasil. Um mestre quilombola que se foi há pouco tempo, mas a cada aula dele, tem muita coisa dele no YouTube, vocês vão se impressionar em como esse homem explica o Brasil pra gente. O Nicolas já falou bastante aí do Luiz Antônio Simas, que é um grande pensador, professor de história aqui do Rio de Janeiro. Então tenho certeza que quando ele conhecer aí as aulas do Nego Bispo, e não só o Nicolas, mas todo mundo, vai se impressionar. E é isso, assim. É, ali naquele contexto ficou engraçado, mas é muito interessante entender a visão que o Nego Bispo tem acerca do trabalho na nossa sociedade. E não só a visão disso, como a visão de tudo que o Nego Bispo fala. Enfim, é isso, galera. Forte abraço. Valeu.
Caramba, Pedro.
Diga.
Foi uma surpresa, né, que a gente recebeu após o episódio ao ar, né? Porque a gente não conhecia realmente. É uma pena, né, não ter conhecido antes o trabalho do Nego Bispo. Mas depois que... Eu recebi várias mensagens nas redes sociais também, além desse áudio, né? Amigos vieram falando que conhecem a fundo, né?
No grupo teve gente também, né?
Verdade.
Falando,
cara, é realmente um nome, assim, essencial, cara. Essencial, sabe? Que bom que um áudio engraçado que a gente trouxe pro programa levantou isso, sacou?
É porque a questão do áudio é o meme, né? Como a gente fala, que é um recorte de um recorte de um recorte. E aí o meme tá ali de um cara falando que não...
Em áudio ainda por cima, né?
Que não gosta
de
trabalhar. É isso que eu ia falar, porque quando veio, aí coloquei no Google, como o nosso ouvinte fala, é que nem na época do Alimar Santos, que eu, quando botei, vi a cara, reconheci, entendeu? Que eu sabia quem era. Agora foi algo parecido, mas eu não tenho leitura dele, não conheço. Vou procurar saber mais, mas vejo que é uma importância absurda aqui. O Brasil é um pouco assim, né? Eu fico triste de não ter conhecido antes. Valeu pela piada, exatamente o que você falou, né? E o que ele falou também. Valeu pela piada que, fora do contexto, tava engraçado mesmo. E agora deu pra entender do que
se trata. Sim, total.
E quando eu falei que o Brasil é assim, é muito da mídia, né? Porque a gente vê essas conversas vazias nesses programas de mesa redonda que acham que estão revolucionando com as pautas, que são as mesmas pautas todo dia. E a gente, às vezes... Por que não tem espaço para toda uma galera de intelectual entrar também, fazer parte de um... Até um popular da classe média também conhecer o Brasil de outra forma.
Com certeza, cara.
Então, acho que a gente vai aprender bastante. E aí, Nicolas, a gente aprende muito aqui esse programa. 4 anos, sempre tem uma novidade.
Porra, eu me amarro nisso, Pedro. Vou te falar, o que eu mais gosto do projeto é justamente fazer humor, conhecer coisas, sabe? Conhecer mais do meu país, conhecer mais da nossa cultura. Não é papo clichê não, sabe? É de verdade mesmo, cara. Esse do Nego Bispo foi um exemplo disso. Vi que, pô, o cara tem inúmeros artigos, livros sobre resistência do povo negro, quilombola. Ele elaborou conceitos contra colonialismo, sabe? Pô,
é isso.
É uma contribuição, assim, que é um legado que vai ficar pra sempre. Então, justamente ter a chance de poder falar isso aqui no Brasil e divulgar isso, né?
Sim.
É bacana demais, cara. Bacana demais mesmo,
agradecer,
sabe?
Agradecer o ouvinte que foi super bacana. Todo mundo, né? Que falou em todos os grupos e redes.
Todo mundo, total.
Mas esse especialmente, porque eu acho que foi legal que ele entendeu a piada. Tipo, sabe como é que é? Ele
não, e de fato, é um tom de piada, que você percebe que isso. Até no áudio tem a galera rindo no fundo quando ele fala essa frase.
Isso.
E foi um detalhe que um amigo comentou comigo, que ele falou, não, o Nego Bispo, por ser muito popular, né? De origem popular mesmo, ele tinha uma fala muito próxima do povo, né? Nos seus discursos.
Muito bom.
Então ele sabia brincar com as palavras, sabia trazer um humor no momento certo, pra depois puxar uma coisa mais séria. E é uma aula pra gente, né, Pedro? Tratando de brasilidade e humor aqui.
São as nossas referências bibliográficas, vamos dizer assim, que vão ampliando. A gente vai aumentando o nosso plantel de brasilidade aqui. Então é isso, gente. Muito bom. Vamos pesquisar,
bom,
aprender um pouco mais. Hoje é um dia de tomar uma cervejinha de verdade.
Porra.
Prometo fazer uma foto pra vocês, pra comemorar a casa nova, se Deus quiser. E comemoro com vocês, né? Comemoro às vezes no teatro, viu, Nicolas? Que vou lá e faço um show e falo, vou comprar um negócio e tal, mas comemoro com o Desbrasil, que a gente no Desbrasil, a gente recebe foto e vídeo de ouvinte em situações maravilhosas, entendeu? Isso, ouvinte que lembra da gente por causa de um número trocado de telefone, manda áudio. Eu acho que ser lembrado é uma coisa muito bonita, entendeu? Tipo assim, então... Ah, Pedro, você vai ficar falando que vai mudar, vai pra uma casa que não sei o quê, é, vai trazer má sorte. Muita gente fala isso assim, né?
É tipo, mesmo?
Fica em segredo. É, tem uma mística muito grande, faça tudo em segredo. Muito coach que fala isso e tudo mais.
Ah, eu tô ligado, eu tô ligado.
Eu compartilho aqui porque eu acho que as pessoas gostam da gente. Estão torcendo pra gente crescer junto e a gente faz rir, a gente quer rir junto. É, então,
com certeza,
quando o ouvinte manda um negócio assim, é... Olha, eu vou falar,
é
em
sincero,
quatro anos,
hein?
Aqui... Pô, poucas vezes eu me estressei no This Is Brasil.
É verdade,
cara. É o lugar que eu menos me estressei no mundo, porque os ouvintes são muito bons. Não tem uma galera... E a gente fala coisas assim de política, um monte de coisa.
Uhum.
E eu acho que Nicolas também compartilha dessa opinião.
Pô,
outros
demais,
trabalhos,
cara,
nossos, a gente se estressava muito mais.
É verdade, não, com certeza.
Muito, todo dia era um estresse, e aqui a gente não tem... Até a resposta da audiência é muito bacana.
Com certeza, cara, com certeza. Não, e eu acho que assim, é sincera a relação, né, entre a gente, o ouvinte conosco, sabe?
Sim,
tanto que a
sim.
gente, você tá falando de compartilhar esse momento aí da tua mudança, né? Que é um momento positivo. E você não precisa esconder, sacou? Assim como a gente também compartilha os negativos, né? Quando a gente vem aqui falar de desemprego.
Mas foto eu não posto mais não, viu, Nico? Foto da casa eu não posto mais. Não posto. Não, pô, que a galera comenta tudo, velho. Pô, como é que sua escada é redonda? Como é que não sei o quê? E esse piso aí, a cor da parede? Eu falei, cara, que galera chata. Parece que é um programa
pior
de arquitetura.
Pior que isso acontece mesmo,
pessoa.
Cara. Pior que pera acontece
aí,
isso mesmo. Eu tento fazer uns ângulos agora, assim, que são bem, sabe, tipo, não revela nada, né?
Poxa, tem uma foto, veio uma moça, que foi maravilhoso isso, rapidinho, o programa acabou ficando grande, mas a moça foi muito massa isso, que ela falou assim, adorei o seu piso, qual é o tipo de piso, e essa cor da parede é linda, qual é o nome dessa cor?
Caraca!
Aí eu, porra, virei um... Porque tem muito perfil, né, de reforma e tal. Então,
uhum.
O pior é que eu sabia, então eu falei, essa aí é a cor Céu Nublado, da Suvinil. E esse piso...
Então, cara, tipo assim... eu já esqueci o nome das cores aqui, cara, que eu pintei muito a casa também.
Ah, não, okay. Minha esposa
adora. Eu sei que tem um que é não sei o que de bailarina, toque de bailarina, sabe? Uma coisa assim.
Não.
Que é meio pêssego, porra, sabe?
Não, os nomes são maravilhosos. Ó, velho, isso é outro mundo. É o
marketing, outro mundo.
É
que nem cor de esmalte, cor de tinta, né? É isso, cara.
Isso, porra, um céu nublado. É de foder, porra, um céu nublado. Não é um azul. É um
meu outro apartamento
nublado.
Tinha uma parede pintada de cinza Bacurau. E foi antes do filme, acredite ou não.
Olha aí, caramba, sensacional.
Que é uma velho. Ave, né? Bacurau é uma ave, isso. Né? Tipo, e aí era cinza Bacurau. Aí quando saiu o filme, eu falei, a cor da minha parede.
Gente, como é que é? Vamos lá, senão o programa
vamos
acaba
lá, vamos
nunca.
Lá.
A gente fica aqui falando. Obrigado,
é
gente. Até semana que vem. E apoia lá no Apoia-se aí. Vamos
por
nessa.
Favor, dê essa moral pro desempregado aí. Tem que reforçar, não tem jeito.